Agora são 10 horas e 37 minutos, hoje é quarta-feira, 22 de março de 2023, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Trabalhador morre soterrado em obra num condomínio de Umuarama. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. O acidente com este trabalhador foi ontem à tarde numa obra de rede de esgoto dentro de um condomínio em Umuarama. Dirceu Donizete de Souza, de 53 anos, trabalhava numa empresa terceirizada contratada pelo condomínio. Ele estava cavando um buraco para a instalação da rede de esgoto. Os colegas de trabalho disseram que no final de um turno ele voltou à superfície, mas lembrou que tinha esquecido uma ferramenta na escavação. Desceu novamente e neste momento houve o desmoronamento de terra. Quando a terra começou a cair, os colegas gritaram e Dirceu tentou correr, mas não teve tempo. Ele ficou completamente coberto. Os outros trabalhadores cavaram e conseguiram tirar a terra ao redor da cabeça até a chegada do socorro. A vítima estava com vida quando o socorro chegou, mas acabou morrendo enquanto recebia atendimento no local. Luciana.
Muito obrigado, Luciana. Obrigado pelas suas informações. Uma quadrilha que cometia furtos nas regiões sul e sudeste do Paraná, ou melhor, sul e sudoeste do Paraná, foi presa. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Em um trabalho conjunto da Polícia Civil e da Polícia Militar do Paraná, integrantes de um grupo criminoso, uma quadrilha, foram presos na cidade de Malé, região sul do estado, a cerca de 70 quilômetros de União da Vitória. Dois homens, um de 21 e outro de 29 anos, foram presos preventivamente. Um outro integrante do grupo está foragido. As investigações iniciaram no ano passado com o levantamento de informações por parte da Polícia Militar. E a partir daí, a Polícia Civil realizou diligências e identificou que este grupo de criminosos está ligado a mais de 10 furtos ocorridos em residências e grandes empresas do agronegócio nessa região do Paraná. O prejuízo das vítimas está estimado em cerca de R$ 300 mil. De acordo com a delegada Natália Nischel, responsável pelas investigações, recentemente um terceiro integrante da quadrilha foi preso em flagrante por receptação, sendo a prisão convertida em preventiva. Ele permanece preso. O quarto suspeito desta organização é que encontra-se foragido. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. O prefeito de Rio Bonito do Iguaçu foi denunciado por transportar soja em caminhões da prefeitura. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Dois vereadores da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, cidade localizada a 126 quilômetros de Cascavel, denunciaram o prefeito César Augusto Bovino, do PDT, ao Ministério Público do Paraná, flagrado em um vídeo na noite dessa segunda-feira, utilizando caminhões da prefeitura para descarregar soja em uma propriedade. Vários vídeos foram gravados pelos vereadores Odair Gordinho, do PSD, e Gilvan Galera, do PSD, e protocolados online pelo Ministério Público. A CBN Cascavel teve acesso aos vídeos que mostram caminhões caçamba da prefeitura descarregando a soja em uma cooperativa. De acordo com o vereador Odair Gordim, uma denúncia feita de que durante 3 noites seguidas o caminhão da prefeitura estava trabalhando.
Recebemos denúncia, eu e o vereador Giovanni Galera, que já era a segunda ou terceira noite que estavam fazendo serviço terceirizado. Então, a denúncia é que estavam terceirizando o maquinário da prefeitura para trabalhar particular na cooperativa. E fomos averiguados à noite, cheguemos lá, estavam tudo trabalhando mesmo. Conseguimos dar o flagrante lá que estavam trabalhando mesmo. É uma vergonha que o prefeito faz, meu Deus do céu. Já foi denunciado no Ministério Público. Hoje vamos fazer um processo de afastamento para ele, até que ele seja investigado e que a justiça decida, né?
Tentamos contato também com o prefeito César, porém a assessoria informou que ele está reunido com o departamento jurídico e logo após a reunião o prefeito se posicionaria a respeito da denúncia. Luciano.
Obrigado pelas suas informações, Franciele Tien. Com busca recorde por atendimentos, o pronto atendimento infantil de Londrina voltou a registrar episódios de superlotação. O tempo de espera por uma consulta passa de 5 horas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia. Bom, já reestabelecemos o contato com a Cláudia Lima. A Universidade Estadual de Ponta Grossa disponibiliza vagas remanescentes para os cursos de graduação neste ano. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. Podem se inscrever para ocupar as vagas candidatos classificados no concurso vestibular de 2022 para ingresso neste ano, com ensino médio concluído, oriundos de escola pública, filantrópica ou bolsistas oriundos de escola privada, portadores de diploma de curso superior de graduação e imigrantes com ensino médio concluído. São 404 vagas disponíveis para 20 cursos de graduação. Os candidatos não podem estar matriculados com o curso trancado ou na condição de abandono de curso na UEPG. As inscrições estão abertas de 23 a 27 de março, por meio de formulário online disponível no site da instituição. Só é possível se inscrever para uma opção de curso. O resultado será divulgado em 5 de abril. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações, Ricardo. E agora sim voltamos a falar com a Cláudia Lima, que tem informações sobre a superlotação no pronto atendimento infantil de Londrina. Cláudia, bom dia.
Oi, Luciano, bom dia. Nos últimos dias, eles estão sendo marcados aí por episódios de muita lotação nas unidades de urgência e emergência aqui da cidade. No PAI, que atende as crianças, o tempo de espera por uma consulta ultrapassa 5-6 horas. A superlotação é reconhecida pela Secretaria de Saúde, que em nota informou ter constatado um aumento considerável no número de atendimentos realizados nas unidades de pronto atendimento. Na segunda-feira, por exemplo, dia da semana de maior movimento, quase 500 crianças foram atendidas no PAI, sendo que a média diária gira em torno de 350 atendimentos. A secretaria acredita que o aumento na procura tenha relação com casos de doenças respiratórias que costumam se agravar nessa época do ano e registros suspeitos e confirmados de dengue. O município garantiu ainda que tem mantido as escalas de plantão completas nas unidades, sendo que o PAI tem 8 médicos atendendo por turno, mas realmente é um caos. Crianças pelo chão, pais aguardando horas, uma situação de superlotação por aqui, Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações, né? Lamentável essa situação que se repete no pronto atendimento infantil de Londrina. 5 horas, né? Às vezes os pais têm que esperar com as crianças para consultar, né? Uma situação realmente lamentável. Olha, e começou hoje, quarta-feira, a quarta edição do Smart City Expo Curitiba, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. A CBN Curitiba é a emissora oficial do evento. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações direto do evento. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes da CBN. Isso mesmo. Desde cedo a gente está acompanhando a abertura dessa quarta edição do Smart City, que este ano ganhou mais um dia, serão 3 dias de eventos para discutir os mais variados temas ligados à tecnologia para melhorar a vida das pessoas nas cidades. Neste momento, Luciana, estou aqui com o presidente da Companhia Paranaense de Gás, da Compagás, o Rafael Lamastra, e a gente vai conversar um pouco sobre mobilidade urbana, porque a Compagás está com um ônibus movido a GNV, aqui no Centro de Exposições, Luciano, e ele vai falar um pouco sobre essa tecnologia. Bom dia, Rafael, bem-vindo à CBN.
Obrigado, bom dia a vocês também, aos nossos ouvintes. Estamos não só com ônibus, mas também um caminhão movido a gás e um veículo movido a GNV. Então, a ideia é, nós estamos fazendo um trabalho forte, tanto com a Prefeitura de Curitiba e com o sistema de transporte da região metropolitana de Curitiba, e levaremos esse trabalho também, ainda esse semestre, a dois municípios importantíssimos do estado, que é Londrina e Ponta Grossa. Nós estamos alinhando isso com as prefeituras, que é expandir os testes em relação ao transporte coletivo movido a GNV, que é uma solução menos custosa, que tem uma comprovada trabalho forte nessa área de sustentabilidade, porque é uma redução gigantesca de emissões e é uma solução muito interessante que se apresenta nesse momento para esses desafios que a sociedade tem em relação à questão da mobilidade urbana.
Okay. Muito obrigada, Rafael, por nos atender aqui na CBN. Lucian, eu volto com você e logo mais eu trago mais novidades e tecnologias que estão sendo apresentadas aqui para vários prefeitos que estão por aqui, gestores municipais, tem representantes de mais de 500 municípios de todo o Brasil aqui para conhecer essas tecnologias, e o Paraná é um estado pioneiro nesses lançamentos. Lucian, eu volto com você.
Muito obrigado, Sheila Pessoa, pelas informações. Curitiba, então, no centro das discussões sobre cidades inteligentes a partir desta quarta-feira com o Smart City Expo Curitiba, quarta edição deste evento. E com estas informações, nós encerramos o nosso CBN Paraná desta quarta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.